Mas eu já tenho do outro lado da tela o nosso último entrevistado do programa de hoje nos aguardando. Eu aproveito para cumprimentá-lo. É o diretor do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários do município do Rio de Janeiro, o Sindicato dos Bancários aqui do Rio, Ronald Carvalhosa. Ronald Carvalhosa, bom dia. Eu estou sem o seu áudio, Ronald.
Desculpa, eu esqueci de ligar o microfone. Bom dia, Anderson. Queria primeiro agradecer o convite de vocês, dizer que o Faixa Livre é um parceiro muito antigo do nosso sindicato, desde os tempos do Ricardo Bueno, com produção da Soninha, a participação do Álvaro. Conheço o programa há muito tempo e quero parabenizar vocês por estarem dando continuidade a esse programa tão importante. Parabéns.
A gente que te agradece a participação, Ronald. Você citou o Ricardo Bueno, que foi o primeiro apresentador do Faixa Livre lá nos anos 90. Muito importante. Faixa Livre que vai completar 28 anos no próximo dia 5 de dezembro. Um espaço de resistência democrática em defesa dos interesses da classe trabalhadora. Eu te agradeço demais e fico feliz em saber que você já conhece o programa já de longa data aqui, agora nesse novo projeto, exclusivamente nas redes sociais. A gente que se manteve na Rádio Bandeirantes aqui no Rio até o último mês de junho e agora se dedica a esse projeto exclusivamente na internet e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Ronald. Ronald, a gente tomou conhecimento esses dias de que ontem, terça-feira, a Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, a ALERJ, tomaria uma decisão muito importante que afetaria a vida de muitos ex-funcionários do antigo Banerj, o Banco do Estado do Rio de Janeiro, instituição pública que foi fundada lá em 1975 e até 2004 se colocou como um dos principais bancos do país quando ele foi privatizado ao Grupo Itaú. Eu me refiro à análise, Ronald, dos vetos do governador Cláudio Castro ao projeto de lei de número 3186 do ano de 2020, que permite o retorno ao sistema previdenciário dos ex-participantes da Previbanerj, que sacaram as suas contribuições pessoais, desde que eles devolvam os valores que foram recebidos, corrigidos monetariamente. Essa votação, como eu disse, estava marcada para o dia de ontem, mas acabou postergada para o próximo dia 2 de dezembro. Primeiro, Ronald, eu gostaria que você explicasse melhor aqui para os nossos interespectadores no que consiste esse PL, como é que ele pode beneficiar os aposentados do antigo Banerj. A palavra é sua, por favor.
Bom, Anderson, primeiro eu queria fazer uma correção. Na verdade, o Banerj surgiu em 1946 como Banco do Antigo Distrito Federal do Rio, né, que era a capital. Depois virou BEG, Banco do Estado da Guanabara, e com a fusão virou Banerj.
Perfeito.
Nesse processo, teve a criação da Previbanerj, o nosso fundo de previdência, que foi inspirado na Previ do Banco do Brasil. Ao longo do tempo, Anderson, essa história de discutir o tamanho do Estado, essa história de Estado mínimo, ela não vem de agora. A ditadura, lá em meados dos anos 70, obrigou o BEG a incorporar o antigo Banco Allianz, que foi um banco que faliu por conta daquelas coisas que a gente sabe que aconteceu na ditadura e que a imprensa não tinha como divulgar. O Allianz quebrou e, para evitar a tal da crise sistêmica, obrigaram o BEG a incorporar o Allianz, já que nenhum banco privado podia incorporar, porque o buraco era muito fundo. Nesse processo de incorporação, os trabalhadores do Allianz e de bancos que tinham sido incorporados pelo Allianz, como o Nobre, o Pan-Americano, também foram admitidos na nossa Caixa de Previdência. Junto com eles, vem o pessoal do BERJ, do Banco do Antigo Estado do Rio, e da COPEG. Tudo isso somado às mudanças que aconteceram no sistema financeiro em meados dos anos 80, com a automação bancária, tudo isso acabou gerando um déficit atuarial na nossa Caixa de Previdência, na Previbanerj. Por que, Anderson? Os bancos privados, em meados dos anos 80, quando surge a automação bancária, eles resolvem os excessos de funcionários demitindo.
Sim.
O Banerj, por ser um banco público, não demitiu, e ele fez os chamados incentivos à aposentadoria. O que era isso? Digamos que você, Anderson, já tivesse tempo de INSS para se aposentar, mas não tivesse tempo de contribuição para a Previbanerj. Você não saía para não ter uma redução salarial grande. Então, o banco te estimulava a sair dizendo: a Previbanerj vai te pagar uma parte, eu vou pagar a outra, e o INSS, eu banco, e o INSS vai pagar a outra. Isso gerou o tal do déficit atuarial. No auge do ataque neoliberal do governo Fernando Henrique, o Banerj entra na fila de privatização. E ao entrar na fila de privatização, essas coisas, Anderson, que às vezes a história não conta, e você desculpe se eu estiver me alongando um pouco, mas o que eu acho que é importante contextualizar.
Verdade.
Em dezembro de 96, é realizada uma reunião do CONSUL, do Conselho Nacional de Previdência Suplementar. Presidida esta reunião por um dos donos do Banco Itaú, João Alfredo Setúbal, onde eles deliberam pela liquidação da Previbanerj por conta desse tal déficit atuarial, que não era um déficit de caixa, é importante registrar isso, era um déficit atuarial, era um déficit na previsão de longo prazo. O DIEESE, a nosso pedido, fez um estudo que mostrou que o custo para cobrir esse déficit ao longo de 30 anos era da ordem de 900 milhões. O Estado, o governo Marcelo Alencar, fez a opção de liquidar a Previ a um custo de 2 bilhões e 86 milhões de reais, mais do dobro do que o DIEESE estimava. E ao fazerem isso, vem um ataque também aos trabalhadores. Na seguinte lógica, só quem tem direito adquirido são os aposentados. Os ativos não têm direito adquirido, têm expectativa de direito. A gente conhece essa conversa quando é para atacar o direito do trabalhador. Por conta disso, os trabalhadores do Banerj, no primeiro momento, o pessoal da ativa estava sem direito algum. Hoje, muita luta do sindicato, dois sindicatos, de todo o estado e de outros estados, São Paulo, outros estados, e das associações internas, e também da Federação dos Bancários do Rio, nós conseguimos, cara, foi com muita luta, forçar o estado a fazer o tal do contrato, onde ele assumiu o passivo previdenciário e os demais passivos do banco. É bom que se diga que a gente conseguiu também, porque tinha interesse do Itaú nisso, que temia herdar esse passivo. Ao fazer isso, para o pessoal aposentado, foi dado o direito apenas de assinar o contrato para ter suas complementações de aposentadoria. Aos ativos foram dadas duas possibilidades: a de sacar as suas contribuições pessoais ou de congelar os seus direitos visando uma renda futura. Só que, como desgraça pouco é bobagem, na época que saem esses contratos, coincide com a reforma da Previdência do governo Fernando Henrique, que cria pela primeira vez na Previdência a tal da idade mínima. Ou seja, uma parcela significativa dos trabalhadores do Banerj ainda na ativa se viram na contingência de ter que trabalhar mais 10, 15 anos para poder se aposentar, sabendo que seriam demitidos do Banerj sem perspectiva de um novo emprego. Olha que coisa dura.
Que loucura.
Diante disso, e com mais as pressões nas agências, 75% dos ativos do Banerj optaram por sacar suas reservas, suas contribuições pessoais. Bom, Anderson, o tempo passa e as pessoas começam a nos procurar porque se arrependeram da opção.
Evidente, né?
E a gente começa a pensar como é que a gente pode trabalhar isso. E aí eu, estudando os contratos, achei a seguinte brecha: o contrato dá o direito a quem congelou, a quem optou por congelar suas reservas de poupança para ter uma renda futura, de a qualquer momento fazer a reversão de opção. Eu sempre cito o exemplo da Vera, minha companheira, diretora do sindicato. A Vera congelou os direitos dela. Ela ainda, por ainda estar na ativa no Itaú, ela ainda não é assistida pela Previ. Ela não recebe a complementação dela ainda. Anderson, se ela quiser, ela hoje, 24 anos após a assinatura dos contratos, ela pode ir hoje na Secretaria de Fazenda e dizer: mudei de opção. Os caras vão calcular o valor da reserva de poupança dela, vão corrigir pela TR e vão devolver a ela. Mas esses trabalhadores do Banerj que lutam por esse PL, se forem lá e dizerem assim: ó, eu me arrependi, quero mudar a minha opção, quero que vocês calculem quanto é que eu tenho que devolver corrigido monetariamente para ter a minha renda, não pode. Diante disso, em 2010, os deputados Gilberto Palmares e Paulo Ramos, a nosso pedido, apresentaram o projeto 3213, que tem por objetivo, é muito simples, Anderson, é uma isonomia de tratamento entre quem sacou e quem congelou. Esse projeto foi apresentado, a gente enfrentou a oposição do governador Sérgio Cabral, depois do governador Pezão. No final da legislatura do Pezão, por acordo entre os parlamentares, foi mantido o veto dele e o projeto foi substituído por este projeto que você citou aí, o 3186,
Isso.
que tem o mesmo princípio. E esse projeto está vetado pelo governador Cláudio Castro. E a nossa batalha é para superar o veto. Aí vem tudo aquilo que você imagina. Primeiro, eles falaram em custo, apresentaram um custo de 900 milhões que a gente mostrou que era falacioso. Aí esse custo caiu para 450, a gente mostrou que era falacioso. Baixaram para 300, a gente fez a mesma coisa. E a gente provou que o custo é de coisa de 3 milhões mês. Dá algo, dá menos de 50 milhões ano.
Sim.
O que para o Estado não é nada. Aí vieram com uma insistência do número de beneficiários, 5 mil. Anderson, não eram 5 mil, eram 4.298.
Uhum.
De lá para cá, infelizmente, muitos morreram. A Previ é um fundo de previdência complementar, infelizmente, muitos não conseguiram pagar o INSS. Se você não tiver aposentado pela Previdência Oficial, você não tem a complementação. E muitos que, mesmo tendo conseguido pagar, infelizmente, não têm o dinheiro para devolver. Nós fizemos uma simulação que apareceram 399 interessados. A Alerj não aceitou. A Alerj fez a sua própria simulação com os cálculos feitos pela Fazenda. Apareceram 766 interessados. E eu digo para você que, infelizmente, boa parte não tem dinheiro para devolver. Eles insistem no custo. Ontem, como essa conversa do custo não cola mais, o líder do governo, o deputado Chico Machado, veio com a conversa, as pessoas fizeram uma opção lá atrás. As pessoas fizeram e têm o direito de reverter sua opção, como quem optou pelo congelamento tem esse direito, é só isso que a gente está pedindo.
Evidente.
Porque, Anderson, não dá para dizer para mim que não tem dinheiro, um custo tão baixo, num Estado que tem a folha de pagamento secreta do CEPERJ, que a gente sabe.
Pô, não, e acima de tudo, Ronald, a gente está falando aqui de direitos dos trabalhadores. Essa é a grande questão. Tendo dinheiro ou não tendo, o que está em jogo são os interesses, os direitos dos trabalhadores, e que são inalienáveis. A gente não pode deixar isso passar assim. Agora, por que essa votação acabou sendo postergada para o próximo dia 2 de dezembro? Inclusive, parece que nesse dia deve haver jogo do Brasil pela Copa do Mundo, ao que tudo indica, deve ser postergada novamente essa votação, né, Ronald?
Pois é. Por que tiraram de pauta ontem, Anderson? Pois Porque é. Eles alegam o seguinte, tem um projeto do governo do Estado, você sabe que o governador reduziu a alíquota dos combustíveis por decreto. E há um entendimento da Procuradoria da Alerj de que isso é inconstitucional, que teria que ser feito por projeto de lei. Está tramitando na Alerj um projeto de lei dos deputados André Siciliano e Luiz Paulo, que são os autores do nosso PL 3186, derrubando o decreto do governador e impondo que seja feito por lei. O que, no meu entendimento, é bom para o próprio Cláudio Castro, porque tira ele de qualquer problema com a PGE, com o Ministério Público, com o que for. Então, ontem eles tiraram de pauta para priorizar isso. A deputada Marta Rocha, na reunião do Colégio de Líderes, ainda fez questão de frisar que tem dois projetos que são inegociáveis para a oposição, que são o nosso e o da Polícia Civil. Aí eles tiram de pauta e jogam para o dia 2, porque tem três problemas nisso, Anderson. Primeiro, assim, joga para o dia 2, como você lembrou bem, tem o jogo da seleção. Segundo, dia 2 é uma sexta-feira, que é um dia que normalmente não tem sessão legislativa.
Bem lembrado.
E terceiro, são 43 vetos. Vão votar os 43 numa... Estão falando em 10 horas da manhã. O jogo do Brasil é à tarde, mesmo que faça para 10 horas da manhã, a menos que passem o trator nos vetos como um todo, não vai dar tempo.
Uhum.
Então, eu não sei te dizer se vai ser votado dia 2.
Mas como é que está o ambiente lá no... Desculpa eu te interromper, Ronald. Como é que está o ambiente lá entre os deputados para analisar esses vetos aí do Cláudio Castro? Você acha que há ambiente para a derrubada desses vetos?
Eu sei que é muito difícil, Anderson, mas a gente tem uma situação assim. Ó. A bancada de oposição ao Cláudio Castro, hoje, na Alerj, conta com 18 deputados no universo de 70.
Uhum.
Agora sim, nós conseguimos alguns parlamentares nossos aliados na base do governo. Porque tem uma coisa que assim, é um imponderável. Se é, por um lado, é difícil derrubar o veto, porque você precisa de 36 votos, por outro lado, a gente sabe que não é qualquer parlamentar que tem a cara de pau de ir a público derrotar aposentado. Porque, no limite, é aquilo que você começou a falar, Anderson, o que nós estamos discutindo é a serviço de quem deve estar o orçamento do Estado. Se é da classe trabalhadora, se é da burguesia.
É isso.
Você estava entrevistando o professor da UENF aí falando da questão climática. Olha, o Anderson, eu tenho ido muito alerta. Eu não vou dizer para você que não teve, mas eu não me lembro de ter visto qualquer debate sobre a questão da emergência climática, que é algo que deveria estar na pauta não só da alerta, mas do Congresso Nacional, das outras assembleias legislativas, das câmaras municipais. Não está, ainda mais numa cidade como a nossa, que a gente tem tanta ocupação de encosta com todos os riscos que isso oferece.
Uhum.
Então, que a gente quer, eu não posso abrir mão do meu projeto porque ele é justo, porque as pessoas dependem disso para ter um pouco mais de dignidade na velhice. Muitos dizem para mim, Anderson, que estão esperando esse projeto para poder ter um plano de saúde. Olha só,
que loucura!
E porque eu acho que o grande debate é esse: a serviço de quem que deve estar o orçamento do Estado? Você pega, Anderson, essa época do ano é uma época que começa o debate do orçamento do ano que vem. E eu até por já estar há 12 anos nessa luta, acabo acompanhando isso de perto. Todo ano é a mesma conversa, precisa de mais orçamento para segurança. Todo ano, além do percentual grande que vai para os bancos, para pagamento da dívida, do serviço da dívida, a segurança cada vez se apropria de uma parcela maior do orçamento. Só que a segurança nossa não melhora em nada. Ontem a gente estava na Rua da Ajuda, teve um tiroteio ali em frente ao Gaúcho, das pessoas terem que correr para dentro da Alerj. Isso duas e meia da tarde, um assalto. Sabe, então nós queremos discutir para que serve o orçamento do Estado, a serviço de quem ele deve estar. E eu acho que está a serviço de quem foi vítima do programa de privatização desse país, foi vítima do neoliberalismo, que é só ter um pouco mais de dignidade na velhice. Eu acho que é uma destinação nobre, até porque é um percentual muito pequeno.
Ah, não, a palavra é essa, o Ronald, é dignidade. O que vocês estão pedindo apenas é dignidade para essas pessoas que se dedicaram ao Estado brasileiro e agora precisam ter o seu reconhecimento depois de aposentados. Essa é a grande questão e no diz respeito o que diz respeito a essa questão de a quem está o orçamento público, a quem o orçamento público está destinado, mas principalmente a dignidade da pessoa humana, algo que foi abandonado nessa última gestão do senhor Jair Bolsonaro e que tem sido deixado de lado nos últimos tempos aqui no nosso país. Para a gente encerrar aqui o nosso papo, quais são as entidades aí que estão lutando contra esse veto? Vocês, os sindicatos bancários, parece que há também o pessoal da Banerj, que é a Associação dos Funcionários do Antigo Banerj também, não é isso, Ronald? Já outras entidades sindicais aí que estão na luta, nessa mobilização pela derrubada dos vetos do governador?
Eu quero fazer um agradecimento público aqui aos meus parceiros, Anderson. Quero fazer um agradecimento grande à Banerj na figura do Germínio. Germínio Ribeiro Filho, diretor executivo da Banerj. Sem a Banerj a gente não ia conseguir tocar essa luta. E todo o pessoal que acompanha a Chapa União. Sérgio Esteves, Marilson, Mateuzinho, Ricardo Dias, Geraldinho, todo mundo, eles são muito importantes. A AFBER, na figura da Zezé, a presidente da AFBER, tem sido uma grande parceira. E os sindicatos que são nossos parceiros, que têm ajudado muito a gente, sabe? Eu sempre tenho contato direto. Quero agradecer ao Batista lá de Itaperuna, quero agradecer ao pessoal dos sindicatos do interior que estão sempre presentes com a gente.
É muito importante a gente fazer esse reconhecimento de quem está na luta com vocês aí dos sindicatos bancários pelo reconhecimento dos direitos dos aposentados do Banerj, enfim, é uma luta mais do que necessária e a gente vai continuar aqui, o Ronald, você pode contar com Faixa Livre para a gente continuar fazendo esse debate a respeito desse PL 3186, que trata da questão lá do Previ Banerj, e acima de tudo a gente espera, o Ronald, que haja um reconhecimento dos direitos dos trabalhadores, é o que a gente precisa aqui no nosso país. A classe trabalhadora precisa ser colocada no topo das prioridades. Infelizmente, é o que a gente não tem visto ao longo das últimas décadas aqui no nosso país. É lamentável a gente ter de reconhecer isso, mas é o que tem se dado esse processo de desconstrução do Estado Nacional, de entrega aos ultraliberais e de prevalência dos interesses dessa turma do andar de cima. Ronald, conte aqui com Faixa Livre para continuar acompanhando, nos informe aqui a respeito das movimentações em relação à votação dos vetos desse PL aí 3186, e a gente certamente vai voltar a dialogar nos próximos tempos, muito provavelmente aí no próximo mês de dezembro, para ver como é que se deu essa votação ou não lá desse PL 3186 na Alerj. Ronald, muito obrigado, parabéns pela mobilização, pela força de vocês na luta por conta desse tema tão importante para o pessoal do Banerj. A gente agradece muito a entrevista e a gente volta a conversar aqui no Faixa Livre. Obrigado, bom dia para você, Ronald.
Obrigado, Anderson. Queria aproveitar e agradecer ao Valverde do Sindicato de Angra, que inclusive está acompanhando o programa aqui. Obrigado, parabéns mais uma vez pela iniciativa de manter o Faixa Livre no ar. E eu sei que vocês têm uma longa briga agora para botar o BNDES no seu lugar de direito. Boa sorte. Um abraço.
Obrigado. Te agradeço, Ronald. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o Ronald Carvalhosa. Ronald Carvalhosa, que é diretor do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários do município do Rio de Janeiro, Sindicato dos Bancários do Rio, e tratou com a gente aí dessa questão lamentável, né, desse PL 3186, esses vetos que foram estabelecidos pelo governador Cláudio Castro, deixando de lado os interesses dos trabalhadores do antigo Banerj aqui no nosso estado. A gente espera que isso seja de fato votado. A votação estava prevista acontecer ontem, foi postergada para o próximo dia 2, e a gente sabe lá se isso vai de fato acontecer. Mas o que a gente espera é que os interesses dos trabalhadores, os direitos dessas pessoas sejam atendidos, os aposentados do antigo Banerj, Banco do Estado aqui do Rio de Janeiro.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.